Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Hoje, nossa primeira aula do semestre. Durante este curso, nós faremos várias ilustrações importantes em torno da filosofia clínica, do que vocês têm estudado, vários aprofundamentos. E na abertura deste trabalho, nós vamos ver uma obra que já vimos apenas como uma citação, em outra ocasião. Uma obra muito bonita, eu tenho um carinho especial por essa obra. Ela se passa em boa parte na Escócia, da Jenny Cogan, A Pequena Livraria dos Sonhos. Um livro muito bonito, muito inspirado, publicação da Arqueiro no Brasil. E é uma obra recente, essa obra é de 2016. Muito recente e já vocês conseguem em português, ela tem promoção nas plataformas, vale a leitura pela inspiração. No nosso curso especificamente, nós veremos, segundo uma perspectiva, segundo uma ótica muito, muito peculiar. Olhem, vários dos senhores conhecem pessoas que escrevem, alguns de vocês são escritores, alguns são compositores, vários dos senhores já têm uma jornada em vida. E por vezes, nessa jornada, há uma indisposição de dados de semiose. Eu vou explicar isso. Por exemplo, por vezes você está lendo uma obra edificante, muito bonita, segundo seus parâmetros internos, e então você precisa ir para o trabalho, ou você precisa resolver um problema que muito pouco tem a ver com isso, e destoa completamente. E o contraste faz com que o próprio gosto pela música, pelo livro, pelo que você estava fazendo, se coloque a perder em grande parte. Por vezes, esse choque de elementos semióticos produz o mútuo princípio excludente, e aí você fica sem nada. Outras vezes, há uma complementação. Nós veremos neste livro, há vários e vários e vários exemplos sobre isso. Inúmeras vezes. Muito assim, por exemplo, quando ela chega à Escócia e ela vai para Edimburgo. Vocês viram na semana de estudos, né, para aquele desenho do Petit, no qual é retratada a linda capital escocesa, clássica capital escocesa, uma das mais lindas europeias, e todo em desenho. Pois hoje vocês já revisitarão a Edinburgh sobre esse prisma. No livro, ela apresenta uma personagem Nina, que é muito provavelmente ela mesma, a Jenny, escritora, e a Nina se depara com um mundo que não quer mais os livros. Não quer mais os livros. Eles estão jogando fora os livros, estão aposentando, fazendo promoções, no início da obra mostra que estão colocando uma loja de CDs e instrumentos digitais e tudo, ninguém mais quer saber do livro de papel. E para ela, isso é muito difícil acompanhar. Ela ama os livros. Esse amor pelos livros não é apenas pela escritura propriamente, é pelo papel, pela construção, pelo aspecto físico da obra. Então, ela e os amigos resolvem trabalhar para que o livro prossiga. É muito bonito toda essa parte. Mas a Nina, como muitas pessoas, ela quando se depara com esses contraventos, estas contrapartidas, ela até por uma característica típica da nossa base categorial, encontra muitas dificuldades. Aqui onde estou agora, vocês vão ouvir às vezes um bichinho como que passou agora. Tem grilos aqui ao redor, tem um monte de pequenos bichinhos. Então, são sons ambientais que vão acompanhar musicalmente a nossa aula. Muito bem, vamos então à obra de ilustrações e ensinamentos. Acho que os senhores vão apreciar e, claro, sempre fica aquela recomendação. Aqueles que puderem, leiam na íntegra o livro. Por uma questão de tempo, as aulas são curtas, não veremos todos. Bem, primeiro, o livro, a abertura do livro realmente é mais um encanto dessa obra, que a autora nos diz uma mensagem aos leitores. E ela, sabe qual é a mensagem dela? Que ela dedica esse livro a nós, que vamos ler o livro dela. E ela diz, porque fala sobre leitura e sobre livros, e sobre como as duas coisas são capazes de mudar a vida, sempre para melhor. Talvez, também fala da sensação de se mudar e recomeçar do zero, algo que eu fiz várias vezes na vida, diz a autora. E de como o lugar em que escolhemos morar afeta as nossas emoções. O livro também pondera se a paixão na vida real pode ser igualzinha ao que acontece nas histórias. Viram? Porque eu disse há pouco a vocês, aqui nas palavras da própria autora. E aí, de uma maneira muito bem-humorada, ela faz recomendações. Onde a gente pode ver o livro dela? Banheira, cama, espreguiçadeira, andando na rua, clube do livro, rede, momentos roubados para ler, transporte público, viagem, diante da lareira, hospital, debaixo de uma árvore frondosa, outros. E ela termina dizendo um beijo, Jimmy. Linda, lindo convite, muito bem-humorado da autora. Aqueles que recordam, nós já trabalhamos um trecho dessa obra em outra ocasião, com outro tema. Eventualmente, muito eventualmente, a cada 100 livros, dois ou três a gente utiliza de novo outras partes, dada a riqueza, né, que cada obra tem, às vezes elas, e dependendo do tema que estamos tratando, elas podem retornar, sim. Até alguns alunos pedem, né, professor, vamos ver aquela obra, aquela parte e tal. Sempre essas sugestões são bem-vindas. Muito bem, vamos diretamente à obra. E a Jean escreve aqui na alma da Nina. Nina é a personagem central dessa obra. Mas não esperem muito da Nina, porque os livros ultrapassam várias vezes esse protagonismo. O problema das coisas boas é que muitas vezes elas se disfarçam de coisas horríveis. Imagine como seria ótimo se, ao passar por uma situação difícil, sempre houvesse alguém que tocasse seu ombro e dissesse: não se preocupe, vai valer a pena. Agora, tudo parece uma droga, mas eu prometo que as coisas vão se resolver no fim. Fecha aspas. Ao que então você responderia: obrigada, fada madrinha. E talvez até acrescentasse: outra coisa, eu vou conseguir perder aqueles quilinhos? E a pessoa diria: mas é claro. Seria muito útil, mas não é assim que funciona. E é por isso que, às vezes, passamos tanto tempo insistindo em algo que não nos traz felicidade, ou desistimos rápido demais de algo que se resolveria no fim das contas. E costuma ser difícil discernir um caso de outro caso. Passar a vida só olhando para o futuro pode ser bem irritante, pelo menos era o que Nina pensava. Nina Redmond, no ápice dos seus 29 anos, estava dizendo a si mesma para não chorar em público. Nina ficava se perguntando se mais alguém tinha vontade de chorar no trabalho, então imaginou que talvez todos tivessem. No fim, Nina decidiu que não. Algumas pessoas não tinham uma única lágrima dentro dela. Essa caracterização inicial da Nina é muito importante para que nós nos localizemos quanto aos fenômenos que virão a seguir. Então ela apresenta a menina com 29 anos. Ela diz que a menina é completamente aficionada por bibliotecas. E descreve a aparência da Nina: cabelos castanhos vermelhos, a pele branca com algumas sardas, uma timidez que fazia ruborizar. Ela apresenta a Nina com muito carinho, muito. Ela acolhe essa personagem que chega. Pois é, a Nina, essa personagem que vai nos ilustrar e nos ensinar coisas muito bonitas nessa noite. Primeiro, a Nina se queixa que um dado de semiose que ela muito aprecia está indo embora. Vejam na descrição. Com uma velocidade impressionante, houve uma espécie de liquidação dos livros, com a maior parte dos frequentadores folheando os velhos exemplares favoritos na caixa de 10 centavos e deixando para trás itens mais novos. Depois, com o passar dos dias, a equipe deveria empacotar o restante dos livros a fim de mandá-los para a Biblioteca Central. Mas Griffin, que já era sempre sério, estava ainda mais carrancudo. Numa conversação entre eles, do amigo com ela: "Você já viu os planos para este lugar? Sabe o que vão fazer? Café, computadores, DVDs, plantas, escritórios administrativos e pessoas fazendo análise de custo-benefício e importunando os desempregados. Digo, ministrando workshops de atenção plena. Não há espaço para livros neste lugar." Griffin fez um gesto para as dezenas de caixas. Tudo isso ia para o lixão. Vai para o lixão, você sabia? Vão usar para fazer estradas. Não, não, não vão não. Vão sim. É isso que fazem com livros mortos. Você não sabia? São reciclados e viram povo para estradas, para os carrões, para que eles possam passar por cima de séculos de pensamentos e ideias e intelectualismo, esmagando metaforicamente o amor pelo conhecimento com seus grandes pneus idiotas, esse bando de fanfarrões que estão matando o planeta. Bom, a Nina diz, poxa, que ela chama atenção para o amigo, dizendo que o humor dele está bem pesado, né, por esses dias. Bem, acontece que Nina, depois do que eles estavam fazendo, com a livraria que eles amavam, com os livros e tudo, ela recolheu tudo que ela pôde de livros, botou dentro do carro dela e parou diante de um estacionamento lá, com um carro atulhado de livros para todo lado. Aqui uma primeira pontuação. Um dado de semiose, como se estuda de maneira pura na identificação tópica, né? Então a pessoa diz que quando ela canta, ela se sente elevar em direção até as nuvens e de lá para as estrelas é meio passo, que a música faz isso. Bom, aí nós identificamos dado de semiose, música, tal, esse efeito. Na verdade, isso é uma parte simplesmente essencial para a clínica. No entanto, o próprio dado de semiose, por vezes, se personifica. Então, a pessoa que aprecia a leitura, ela pode esparramar isso para o próprio veículo da leitura, tornando tão especial, tão importante quanto a própria leitura. Há pessoas que gostam do cheiro do livro, abrem o livro e sentem o cheirinho do papel. Algumas passam, deslizam a mão pela página, olham a encadernação, gostam quando um livro tem uma encadernação cuidadosa, bonita, todo em cordoamento. Às vezes, hoje em dia, muitos são feitos com cola, cola no impronto, mas há ainda edições muito bonitas, muito cuidadas, e algumas pessoas se comprazem nisso, e têm isso como um valor. A própria alma do livro começa muitas vezes pela apresentação dele. Nem sempre é assim. Para alguns, isso não faz o menor sentido, eles até preferem livros digitais. Seja como for, para Nina, o livro começa dessa parte e antes dela. Ele é vivo. Por isso aquela expressão, os livros mortos, é tão chocante nessa obra. Né? Para Nina não há um livro morto. O livro é sempre vivo, está ali, pulsando. O que será que essa pessoa, que assim ama os livros, que os frequenta tanto, que se maravilha, mergulha facilmente em suas páginas, isso é parte do mundo dela? Isso conversa com o mundo dela? Isso nada tem a ver com o mundo dela? Em que acarretam todas essas relações? E o que acarreta para cada pessoa? Por exemplo, você pode ser um exímio violinista, tocar muito bem, mas terminou de tocar seu violino, a música cessa. Não há outro espaço para ela na sua vida. Isso não é errado, não é mal, não é feio, nem é coisíssima alguma. É uma característica. Outros não permitem que assim seja. E a música ultrapassa a dimensão do violino, esparrama pela alma e pela outros contextos da vida da pessoa. Se você medita, ora, e a sua oração fica circunscrita ao espaço da oração e todo o resto ela não participa, é uma característica. É assim que você deseja? É isso o espaço na sua vida ou há outras dimensões? Gostaria que fosse diferente, mas não sabe como? Talvez essas inspirações da Nina possam auxiliar isso. Bem, vamos passar muitas e muitas páginas agora à frente nessa obra. E daqui a pouco já faremos uma pausa para que vocês possam colocar. Bem, Nina então está a caminho da Escócia. E nesse caminho ela se deixa adormecer. Um livro que ela estava lendo começa a cair sobre o colo dela. E já era quase noite. Ela tinha passado praticamente aquele dia todinho no ônibus. Dependendo da... Se você está, por exemplo, no sul da Inglaterra, para chegar até a Escócia, olha, uma viagem de um dia inteiro. São muitas e muitas horas dentro de um ônibus. Eles são países que têm fronteira, né, mas é uma ilha muito extensa. Aquelas ilhas, né, que agregam Irlanda do Norte, País de Gales, a Escócia, com suas muitas e belas ilhas. E a Inglaterra do Sul. Então a menina passou o dia inteiro dentro do ônibus. E agora observem muito nitidamente uma parte do livro que vai pontuar com exatidão o nosso tema de hoje. É essa parte que vem agora. Nina nunca fora à Escócia. Na verdade, enquanto comprava a passagem, que custava menos do que a conta de uma noite no bar, notara que aos 29 anos havia muitos lugares que nunca tinha visitado. Claro que já tinha visitado Nárnia e a pequena casa da pradaria de Os Pioneiros e o País das Maravilhas. Mas, ao se aproximar de Edimburgo, essas experiências todas empalideciam diante do cheiro pungente, rico e acre das cinzentas ruas históricas. O antigo calçamento de pedra que dava vontade de saltar do ônibus, ali mesmo, para ver melhor o céu de ferro refletido nas janelas das casas altas, os arranha-céus mais antigos do mundo. O cenário era tão convidativo que Nina estava sentada na pontinha do assento, extasiada, com o caos das ruazinhas sinuosas, que surgiam aqui, ali, enredando-se nas vias mais amplas e largas, e com o castelo, austero, no alto do penhasco, parecia ter caído de paraquedas ali, bem no meio da movimentada cidade. Mas eles seguiram seu caminho para o norte, cada vez mais. O céu se avolumava conforme o ônibus atravessava a grande ponte ferroviária à direita, e os veículos eram cada vez mais esparsos na estrada que cortava extensas plantações, paisagens escarpadas charnecas a perder de vista sob imenso sol, céu nublado. Agora vem a parte. Em determinado momento, Nina ergueu os olhos do livro e viu uma grande planície ocre, tingida de dourado pela claridade que brincava na urze. Pouco tempo depois, levantou a cabeça bem a tempo de ver, com um sobressalto, uma águia pesqueira, atravessando a estrada em um rasante, mergulhando em um lago. E por fim, no bico de mais uma montanha, o sol saiu de repente, o que fez com que ela fechasse o livro de vez. Se naquele fim de semana primaveril estivesse chovendo, talvez tudo tivesse sido bem diferente. Nina teria passado a viagem inteira lendo, encolhida e aninhada no casaco. Teria trocado algumas palavras com os proprietários da van, agradecido com a educação e voltado para casa a fim de pensar melhor. Observem, por favor, a marcação do discurso. O tempo lá fora está feio? Eu mergulho no livro. O tempo lá fora está primaveril, convidativo? E na Escócia, quando é primaveril, ela é toda florida. Existe uma cidade na Escócia, Aberdeen, no sudoeste, se eu não me engano. É. Lá em cima, descendo as Highlands, para quem vai em direção a Edinburgh, pelo lado ali junto à Escandinávia, para quem desce por aquela parte ali, existe uma das cidades mais floridas do mundo. Na Escócia, as cidades fazem competição entre elas, uma competição que eles entendem como importante, para ver a cidade mais florida. E essa cidade tem uma época que ela é realmente aqueles cachos de flores. Eles penduram em vasos flores ramificadas junto às lojas, às praças, às casas, às escolas. A cidade vira um cartão postal. Ela é bonita com isso. E durante muito tempo foi considerado assim. O que a Nina faz? Está primaveril? Ah, eu fecho meu livro e vou lá para fora. Está chovendo lá fora? Ah, ok, eu vou para o meu livro. E a Nina, nessas idas e vindas, ela faz as pontes dela, ela conversa isso que ela vê com o mundo, ou são setores afastados um do outro? Considerem isso nas suas vidas, por favor, como isso é com os senhores. Alguns não se dão conta, inspirações ficam localizadas, são focais. E focais, às vezes, implica para algumas pessoas regiões existenciais riquíssimas, soberbas, floridas, como Aberdeen, na primavera, e outras, a míngua, sem água, sem flores, sem amor, sem nada. E uma pessoa diz a ela, por que você não faz migrar de uma área para outra? Por que não faz fluir de uma área para outra? E alguns respondem, eu não sei fazer isso, não consigo. Não sei se há uma ponte, talvez não haja. E de fato, às vezes não há mesmo. No entanto, pesquisando sua historicidade, observando sua base categorial, sua estrutura de pensamento, por vezes, é plausível, possível e recomendável que você faça fluir. Nina faz isso em vários momentos. Como agora. Com os amigos, cuidando dos livros. Às vezes ela se perde muito, mas vejam o que ela vai nos contar agora. Se o vento estivesse soprando a partir do mar, se a ponte estivesse fechada para veículos mais altos devido à ventania, uma curiosidade a vocês, quando nós fizemos a viagem de estudos à Escócia, havia um furacão vindo do oceano e estava passando já enfraquecido pela Escócia. E o nosso ônibus atravessou aquela ponte Pencil, voltando a Edimburgo, no meio daquelas ventanias. Uma experiência seguro, sem dúvida seguro, mas impressionante. Alguns, acho que o Domingos estava nessa viagem, não sei se mais algum colega que está aí na aula, também esteve, mas era algo, né? O ônibus dançava, ele atravessou a ponte dançando, muitos carros também. Logo em seguida interditaram, porque o vento aumentou muito mais e aí não tinha mais condições. Mas eles têm um tal costume, né? E ela cita aqui na obra, ela diz, para veículos mais altos devido à ventania, é isso, e é vento mesmo, vento de deixar a pessoa querer sentar e não ficar de pé no meio das ruas. Se um milhão de pequenas coisas, prossegue a autora, tivesse acontecido de outra forma, reticências. Porque a vida é assim, não é mesmo? Se pensarmos em cada pormenor que pode influenciar nosso caminho de mil maneiras, umas boas e outras ruins, nunca faremos mais nada. E algumas pessoas não fazem mesmo. Algumas pessoas passam a vida inteira sem conseguir tomar muitas decisões, sem querer se comprometer, sempre com medo das consequências de algo novo. É claro que essa própria postura é em si uma decisão. Sempre chegamos a algum lugar, ao resultado, o nosso esforço ou pela falta dele. Fazer algo novo é muito difícil. E algumas pessoas podem ajudar nesse processo. Naquela tarde em que Nina chegou à Escócia, pela primeira vez, o tempo não estava feio, não chovia, não estava repleto de nuvens tão pesadas e densas que pareciam abraçar a copa das árvores. Em vez disso, era como se toda a paisagem estivesse fugindo para ela. Fazia uma tardinha dourada e havia certa estranheza na beleza da luz setentrional. Para onde quer que olhasse, Nina via castelos de pedra acidentadas e campos a perder de vista, carneiros travessos brincando na grama e cervos disparando para dentro de bosques distantes a fim de se esconder do ônibus que se aproximava. Bem, senhores, e agora um aprofundamento. Sabem tudo isso aí que a Nina está lendo? Está vendo a paisagem? Ela, na verdade, está lendo a paisagem. Tudo isso que acabamos de ver migrou dos livros da Nina para a paisagem. Talvez, se conversássemos diretamente com ela, ela diria, não, o que eu leio nos livros, amor, isso constitui uma coisa. O que eu vejo na paisagem, outra coisa. E, no entanto, acompanhando a historiografia via obra, o que nós constatamos? O que ela lê nos livros já migra para a vida dela. Ela só está vendo tudo isso que eu acabei de ler para os senhores, porque ela aprendeu isso nos livros, e não o contrário. Então, nos livros, isso migrou para a vida dela. Como nós sabemos quando é esse o sentido e não o contrário da vida para os livros? Acompanhando a historiografia da pessoa. Você vai desde o nascimento até os dias de hoje, lá você vai ver que pessoas como a Nina fazem migrar isso. Então, ela está, eu vou repetir, está bem? Toda a paisagem estivesse se exibindo para ela, uma tardinha dourada, e havia certa estranheza na beleza da luz setentrional. Para onde quer que olhasse, Nina via os castelos de pedra acinzentadas, e campos a perder de vista, carneiros travessos brincando na grama, cervos disparando para dentro dos bosques, distantes, a fim de se esconder do ônibus que se aproximava. Os dois senhores que embarcaram naquele ônibus em Edinburgh estavam conversando em gaélico. Gaélico na Escócia é a segunda língua, né? Tem o inglês e o gaélico. Sendo que lá para as aldeias e lá para o norte, lá em Inverness, lá para cima das Highlands, é complicado. Você com inglês só não vai conseguir se virar. Em muitos lugares o gaélico ainda é muito forte. Bom, então ela diz, os dois senhores tinham embarcado em Edinburgh, começaram a conversar em gaélico e Nina se concentrou nos sons, parecendo que não estavam falando, sim, cantando. Surpresa e estupefata, ela se deu conta que ainda estava no Reino Unido, lugar em que passara toda a sua vida, mas que de alguma forma ainda conseguia se mostrar tão diferente. Quando pessoas possuem essas curiosidades, isso pode ser muito utilizado na clínica. Você sabe que a audição de uma música que a pessoa aprecie, a apresentação de um teatro, um encarte de um filme, um livro, para algumas pessoas isso faz migrar para outras áreas da vida da pessoa, ainda que ela não perceba e não saiba. O que, em alguns casos, é uma pena, porque tem gente que se alimenta de coisas contraproducentes que acabam gerando todo tipo de toxicidade aí na alma. Mas aqueles que sabem, então uma pessoa está com um determinado problema na vida dela, uma aridez, está com medo por conta dessa pandemia demorada, notícias alarmistas e outras panfletagens. Então, se ela sabe que ela tem curiosidade quando ela lê algo, que leia algo edificante, algo que faça inspirar, construir, encaminhar melhor essa questão. E isso migrará para essa parte da vida da pessoa. Naturalmente, não é preciso um esforço, um empenho, nada. Apenas como a Nina fez, isso começou a migrar para a vida dela. Então, quando ela olha pela janela e vê essa paisagem linda que eu descrevi, isso é uma migração do que ela leu, conversando com o que está ali, interagindo dessa forma na alma, no coração dela. Considerem, por favor, os aspectos filosóficos, pedagógicos e existenciais que nós encontramos em concepções como essas. Né? Aí, mais adiante, vejam as propagações e as conclusões e as decorrências disso. Nina começava a entender por que os escoceses viam a si mesmos e as suas terras como uma outra coisa. Ela já tinha viajado dentro da Inglaterra, Londres, Manchester, Devon, mas aquele ambiente trazia uma proposta diferente, completamente, com os campos que se desdobravam diante de seus olhos, muito mais amplos do que poderia ter imaginado se tivesse algum dia tentado imaginar algo assim. Cidadezinhas, vilarejos, apareciam aqui, ali. Nesta parte eu vou parar o vereador, para ouvir considerações, reflexões dos senhores, pois em seguida vamos fazer um grande aprofundamento em relação ao que estou lendo. Vamos então agora para a parte final e mais profunda da nossa aula, após esse bate-papo que tivemos. O Domingos ajudou, refletindo e trazendo vários elementos da nossa linda jornada de estudos à Escócia. E vocês viram na prática a porosidade acontecendo, como estão vendo na prática também com a Nina. Há um acervo muito grande disso, viu? E vocês conhecem, há pessoas que às vezes elas saem da meditação, saem da oração lá na igreja, no templo, e se queixam, ah, que a vida é difícil e tal. Puxa, há poucos minutos estavam tão inspiradas. Não dá para migrar um pouquinho disso, não, para a parte árida da vida? Para a parte desértica, para a parte que precisa tanto, às vezes. Não que toda parte desértica precisa, há muita vida no deserto e ele é lindo também, mas algumas pessoas não querem esse deserto, querem outra coisa, né? Isso é uma questão, talvez, em muitos casos, de aprendizagem. Então, Nina, apesar de já ser outono, o céu ainda estava claro. Quando às 9 da noite o ônibus, enfim, chegou a Kirlfia. Nina foi a única que desceu ali, sentindo-se meio desnorteada e muito longe de casa. Olhou ao redor, havia duas ruas estreitas que desciam a encosta das colinas que cercavam a cidade. Um pequeno pub, um restaurante de paredes cinzas, com mesas de madeira escovada, um mercadinho, uma padaria, uma agência dos correios minúscula e uma loja de artigos de pesca. Não se via viva a alma. Nina começou a ficar nervosa. Nos livros, um cenário como aquele, costumava prenunciar que a primeira pessoa que surgisse acabaria com ela e o resto da comunidade faria tudo para se encobrir. Ralhou consigo mesma por ser tão ridícula. Logo os amigos dela apareceriam. E é essa questão final e profunda que eu queria tratar com vocês. Olhem, obter fluência nessas migrações pode propiciar que algumas pessoas deixem que o mundo nutra seus corações e suas almas quando isso for necessário. Por vezes, a pessoa está muito triste, está combalida, está num momento difícil e basta se aproximar de um jardim para que aquele jardim físico, com suas flores, suas borboletas e pássaros, irriguem a alma dessa pessoa. Alguns não precisam fazer isso. Eles se aproximam de um jardim que nem flor tem e o jardim floresce, porque a alma dessas pessoas faz florescer, metaforicamente, jardins. Alguns se fazem luz para as coisas, outros precisam muito mais que as coisas as iluminem. Não há aqui um certo ou um errado, um esquerdo ou um direito. Há um modo de ser de cada um e, à medida que as características são conhecidas, alguns conseguem modificá-las, melhorá-las, aprofundá-las, né? Esse é o sentido do nosso estudo, da nossa aula com relação a esses elementos. Semiose é um elemento que pode ser muito aprofundado, pode ser muito estudado e por si só constitui um capítulo importantíssimo dos nossos trabalhos. Feliz aquele que tem fluência nisso e que consegue fazer migrar esses conteúdos, consegue fazer entender e conversar esses conteúdos. Alguns têm tanta fluência em algumas dessas áreas que nos propiciam aprendizagens belíssimas, lindíssimas, como o livro da Nina. A Nina é uma pessoa que pode escrever sem livro, pode ler sem livro, mas que ama o livro. Vejam que interessante isso, um amor que liberta, você poder ter e poder abrir mão sem deixar de ter, porque esse ter já se tornou agora um ser, é parte da gente. Hoje, na nossa aula de abertura, vimos essa linda obra, recomendo a leitura, vocês vão gostar, muito bonita toda a obra. Tem algumas partes que talvez entristeçam e que a autora nos deixa como uma indicação, né, de uma maneira de tratar com mais amor algo que fez tanto tempo, por tanto tempo, parte da nossa vida, os livros. Vou desligar o gravador para que aqueles que quiserem agora tecer comentários finais sobre esta aula de apresentação ao curso possam fazer, tá bem?